Sejam bem-vindos a mais um Viagem Literária, um projeto fomentado pelo 12º Edital de Artes da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, organizado e produzido por Zé Henrique Freitas e Beck Cunha, autores de contos e livros com foco em diversidade e produtores e apresentadores do podcast Bisão Voador. Eu sou Beck Cunha, uma mulher cis, branca, com cabelo longo, roxo e azul, com óculos azul, usando uma blusa listrada de alcinha. E ao meu fundo tem um sofá, um ventilador, uma estante de livros e uma mesa. E hoje estamos aqui com Cris Soares, que nasceu em Pedreiras, no Maranhão. É? Maranhão, né?
Sim, é.
Mas mora em Fortaleza, Ceará, desde os 2 anos de idade. Pisciana, apaixonada pelo amor e por suas raízes, e suas obras costumam retratar um amor sáfico de forma simples e leve, com uma pitada de humor e regionalidade. É autora de Tudo Sobre Nós, publicado pela editora Valentina, e de outras obras publicadas de forma independente, como Delmete, Cartas de Despedida e Quem Sabe. Boa noite, Cris!
Boa noite!
Seja bem-vinda!
Ah, muito obrigada, é um prazer.
Você pode fazer agora a sua autodescrição, se a gente começar, por gentileza?
Claro, eu sou a Cris, eu sou uma mulher branca, cis, tenho cabelo castanho, longo, eu tô vestindo uma blusa preta, que tem uma ilustração do Simba, e ao fundo tem uma bandeira LGBT. Atrás de mim tem uma parede amarela, que eu não sei se dá para ver que é amarela, um pedaço do meu sofá, e eu estou usando headphones.
Eu sempre esqueço os meus headphones, mas tudo bem, nem dá para ver de novo. E aí, vamos começar agora esse joguinho, né, com essa entrevista gostosa aqui. Primeira pergunta, né, aquela bem boa. O que literatura significa para você, Cris? No sentido de como foi que ela entrou na sua vida e o que fez você, de fato, querer embarcar na escrita?
Então, a literatura, ela entrou na minha vida antes com a escrita e depois ela veio com a leitura. Eu fui diferente da maioria. Geralmente, as pessoas que escrevem, né? Elas já vêm com aquela história toda bonita, de que cresceu lendo livros e tal, aquelas coisas. Não foi o meu caso. Eu comecei a ler já tardiamente, né? A ler livros, né? Não a ler, saber ler, enfim. E já depois dos 20 foi que eu comecei a ler, por causa de uma amiga que me incentivava. Via sempre ela lendo com a cara no livro, eu falava, gente, tem que ter uma coisa muito boa, né? Nesse negócio aqui, eu preciso descobrir o que é. E aí ela começou a me indicar livros de romance New Adult, que é o estilo que eu mais gosto de ler, fantasia também. E aí eu me apaixonei e descobri que, na verdade, meu gato, gente, Lua, eu descobri que o que faltava em mim era descobrir o tipo certo de livro que eu gostava. Então, a partir desse momento, eu entendi que todas as pessoas são leitoras e que elas ainda não descobriram qual é o estilo de livros que elas gostam, né? Então, a literatura, para mim, ela é inclusiva, ela é sobre inclusão, ela é sobre amplificar vozes, é sobre fazer com que pessoas sejam ouvidas e fazer com que as pessoas consigam se colocar nos lugares umas das outras e gerar mais empatia. Eu acredito muito que a literatura tem esse poder.
Eu sou muito dessa crença também, de que se você não gosta de ler é porque você não encontrou o seu livro ainda. Uma hora você vai achar.
Exatamente.
E me fala aí, como foi escolher esse gênero específico, né, para tu começar a escrever, né? Foi algo que aconteceu? Ou foi algo que, tipo, ok, eu gosto disso, vou estudar sobre isso para saber se eu vou escrever sobre isso?
Pronto, então. Eu, de leitura, eu gosto muito de New Adult, de Young Adult, de fantasia e de thriller psicológico. Então, são os gêneros que eu mais leio, que tem majoritariamente na minha estante. É, o meu primeiro livro, na verdade, eu comecei a escrever muito como uma pessoal, era muito pessoal, na verdade, né? Era uma história em que a protagonista, na verdade, era eu mesma, né? Foi o meu primeiro livro, que hoje em dia não está mais disponível. Eu retirei ele da Amazon por diversas questões. E depois acabou que eu pensei, cara, eu acho que eu mereço um final feliz. E aí acabou que saiu de mim, de pessoa, e começou a receber nuances de ficção. E aí acabou que eu escrevi o meu primeiro livro muito assim. Achei que eu nunca mais escrevi nada, exatamente porque foi uma experiência muito assim. Aliás, foi um rolê muito aleatório, porque até então eu só escrevia pensamentos, diários. O meu contato com a escrita sempre foi muito pessoal, sempre foi muito pessoal, até então, né? E depois que eu fiz isso, eu pensei, gente, eu quero fazer isso, eu quero, é isso que eu quero para mim. E eu sempre senti muita dificuldade de me ver representada nas histórias que eu lia, né? Eu fazia parte, tinha uma bolha muito espessa ao meu redor, que era livros de romances estrangeiros. Era uma bolha assim, que tinha, que eu não conseguia enxergar, né? E hoje em dia eu percebo o quão é difícil você furar essa bolha, né? E eu sentia muita falta e ficava, gente, não é possível, não existe histórias com protagonistas bissexuais, que nem eu, não existe histórias ambientadas no Brasil, ambientadas em Fortaleza, que fale sobre os lugares que eu vejo as pessoas, os estrangeiros falando com tanto amor sobre os lugares de onde eles são, e por que eu não consigo ver isso? E aí foi que eu comecei a furar minha bolha e descobri outras coisas. Mas o gênero especificamente foi muito por sentir realmente falta de histórias que eu pudesse pensar, nossa, eu poderia facilmente ser eu nesse momento, eu poderia facilmente ser minha amiga nesse momento aqui, nessa narrativa, né? Então foi mais ou menos por isso que eu comecei a escrever esse gênero especificamente.
Essa bolha do estrangeiro, ela é muito difícil, porque a gente está sempre sendo bombardeado do que é de fora, né?
Sim.
É um vício, sim.
Eu acredito que essa escrita também, em relação a que, de uns tempos para cá, não. Isso tem mudado bastante, né? Graças a Deus. Mas... ainda se via muitas pessoas escrevendo histórias que se passavam em Paris, que se passavam em Nova York. Então, eu acredito que a literatura nacional, ela vem numa mudança e vem numa valorização dos nossos lugares, o que eu acho isso muito bacana.
Sim. Que vem da identificação, né? As pessoas aqui ainda estão começando a aceitar que a gente escreva regionalismos, que os nomes que a gente põe nos livros sejam nomes brasileiros, né? Que o modelo de escola que a gente escreva, os passeios, sejam nossos e não copiados lá de fora, né? Eu acompanho essa mudança e é bom demais. Uhum. E aí, já falando aqui do nacional e puxando um pouquinho para essas dificuldades, né? Como é que você elencaria os desafios da publicação independente? Você acha que ser uma pessoa LGBTQIAPN+, nordestina, né, também conta com um desafio?
Sim, principalmente porque a gente tem várias camadas, né? Existem várias bolhas que cercam a maioria das pessoas que leem. Tem a questão do estrangeiro, tem a questão da editora, tem a questão do estar evidenciado, de você ter ali uma estante mais visível para que você esteja nela, né? Então, geralmente, os holofotes, eles estão mais ali para baixo do mapa, né? Sul, sudeste, mais sudeste do que sul, acredito. Então, fica muito concentrado naquilo. Então, a bolha... A gente tem várias camadas, a gente está quase no final ali daquela bolha, né? A gente está quase ali no final, porque a gente é nordestina, a gente é LGBTQIAPN+, então é tudo um pouco mais complicado. Mas eu vejo que tem uma mudança, que estamos em movimento. Eu vejo cada vez mais autores independentes ganhando espaço. E é uma bandeira que eu sempre levantei, independente de que agora eu tenho um livro publicado por uma editora que é do Rio de Janeiro, né? Então, apesar disso, é uma bandeira que eu não pretendo largar, que eu não pretendo esquecer, porque a gente precisa saber, né? Precisa lembrar de onde a gente vem e de quão difícil foi ter hoje um livro que tenha um selo de uma editora, né? Então, as dificuldades, eu acredito que é exatamente em furar essa bolha que, graças a Deus, eu sinto que ela está começando a ficar um pouco mais maleável, que a gente está começando a conseguir conquistar mais espaços.
Eu acho que, por exemplo, o nosso caso de mulheres bissexuais ainda tem esses pequenos detalhes, né? Você é nordestina, aí você é bissexual, e você é mulher, então você vai só...
E a gente ainda tem mais uma bolha, porque é mais complicado, é mais fácil você ver leitoras mulheres que leem livros protagonizados por homens, por homens gays ou bissexuais, que se relacionam com outros homens, do que com mulheres que se relacionam com outras mulheres ou pessoas alinhadas ao feminino, enfim. É bem mais complicado, porque a gente ainda tem mais essa bolha, porque quando a literatura LGBTQIAPN+ começou a ter mais visibilidade, para além daquela questão do drama, né, daquela coisa, da pessoa que foi expulsa de casa, e todas aquelas coisas que a gente sabe que ainda existem, mas que a gente pode começar a construir também outras narrativas, e que essas narrativas vieram ganhando visibilidade, a gente sabe que o G, ele ainda é muito... Ele tem um alcance muito maior e ele é, tipo... As pessoas, elas aceitam com mais, entre aspas, facilidade ler um livro, né? Dessa temática, aquele ano, do que um livro com garotas, né?
Sim, o mesmo vale para as outras mídias, né? Sáficas, a gente ainda é meio difícil no mercado, né? Das pessoas...
Sim.
E isso porque as pessoas falam que relacionamento entre mulheres é muito mais fácil de ser aceito socialmente, hein?
Eu sei. É porque, na verdade, é que eu sinto que existe muita hipocrisia, né? Existe muita hipocrisia. Tem muita gente que... É porque os relacionamentos entre mulheres, eles são mais fetichizados em determinados pontos, porém... quando a gente fala de mulheres héteros cis, eu não sei se isso ainda é atualmente, porque faz que eu não pesquisei sobre, mas até onde eu sabia, eram mulheres héteros que consumiam mais livros e mídias de relacionamentos aquele ano, né? Então, é meio assim...
Não mudou muita coisa, não.
Pois é um pouco mais é complicado, mas a gente tá aí, né, pra mudar. A gente tá aqui pra mudar essa história, a gente vai mudar.
Exatamente. E aí, agora vamos aqui pra outro ponto, né? Vamos passar agora aqui pra obra, que você vai ler um trechinho pra gente, certo? Mas antes de ler esse trechinho,
certo?
Fala aí o que foi que motivou a escolha dessa obra, desse trecho em específico.
Pronto. No caso, o trecho é do livro Tudo Sobre Nós, que é o livro que eu estou realmente trabalhando bastante esse ano, né? Que foi o que foi lançado, publicado pela editora Valentina. Esse livro, na verdade, originalmente, ele foi escrito e publicado em 2018, de forma independente. Comecei no Wattpad, fui para a Amazon, depois publiquei uma tiragem física dele, na verdade, duas tiragens físicas dele, né? Publiquei duas tiragens físicas dele. E aí, quando foi em 2021, a editora Valentina lançou um concurso cultural para ter ali o primeiro título LGBTQIAPN+ da editora, né? E aí, era um concurso literário, eu fiquei em segundo lugar, não fiquei em primeiro. Mas, ainda assim, né, eles se interessaram pela história, eles compraram a ideia, né, eles gostaram e me convidaram para fazer a publicação, mesmo que eu não tenha conseguido ficar em primeiro lugar, né. E aí, esse livro é um French to Lovers, né, se passa em Fortaleza. As minhas histórias, assim, eu acredito que só tem um livro, um conto, que se chama Sexos, que se passa no Dia dos Mortos, e aí não se passa no Brasil, é o único. Mas as personagens são brasileiras, mas não se passa, é o único. Todos os outros se passam no Ceará, todos os outros, Fortaleza, enfim. E o trecho que eu escolhi é um trecho que, eu vou ler até porque o celular vai ficar mais fácil, eu já deixei aqui, é o trecho em que mostra como os personagens se conheceram, né? Essa história, ela perpassa por muitos anos. Ela começa em 2003, quando elas se conhecem, num curso extracurricular da escola. Elas estão no ensino médio ainda, 17, 15 anos cada uma, né? E elas se conhecem na escola e a narrativa, ela vai de 2003 até 2022, 2023, né? Então, são muitos, é a vida inteira, praticamente, das personagens e os dias atuais na história, que tem flashbacks, depois tem um avanço no tempo, mas os dias atuais é 2012.
Pois pode ler para nós.
Tá. O professor organiza alguns papéis em sua mesa, logo depois se volta para o quadro negro e começa a escrever seu nome. Olho com atenção para a lousa, curiosa para saber como se chama. E então, alguém na porta atrai minha atenção. É uma garota. A pele é negra, assim como os cabelos, e ela tem traços marcantes. Seus olhos escuros e sobrancelhas grossas e bem desenhadas parecem desafiar o mundo a encará-la, como se ela soubesse que ninguém jamais teria coragem de fazê-lo. E por incrível que pareça, ninguém olha mesmo. É como se usasse uma daquelas plaquinhas de não perturbe pendurada no pescoço. Acontece que eu não consigo parar de encará-la. A garota demora alguns segundos parada à porta, passando os olhos pela sala como se procurasse não apenas uma carteira vazia, mas um lugar ideal para se sentar. E é nesse momento que os olhos delas esbarram nos meus. E sinto medo de morder meu coração, pois tenho quase certeza que ele acabou de pular para dentro da minha boca. Eu quero desviar o olhar, mas eu não consigo. Continuo encarando. E ela parece ter visto isso como um desafio, porque também não desvia o olhar do meu. Estamos no meio da batalha, eu quase cedendo, porque de repente sinto vontade de sorrir e tenho medo de que essa garota tão intimidadora pense que estou rindo dela, mas daí sou salva pelo professor.
Como foi para ti escrever esse livro assim, saber que ele... Na verdade, você não faz ideia ainda que ele ia ser lançado pela editora, né? Deixa eu reformular.
Mas eu tinha muita certeza de que isso ia acontecer.
A vontade estava lá, a luta, né?
Sempre.
Mas como foi escrever esse último livro assim? Porque assim, esse trecho é incrível, muito maravilhoso.
Na verdade, essa história, né, ela estava na minha cabeça já fazia bastante tempo. E eu sempre, desde que eu me descobri, né, e me descobri uma mulher bissexual, apesar de que eu sempre, eu acho que eu sempre soube, mas eu não sabia que existia um nome, né? Eu não sabia que, eu tenho 37 anos, então, lá na minha pré-adolescência, eu não tinha tanto acesso, eu não tinha tanto acesso à internet, até porque era uma época em que era muito difícil. Ter um computador era uma coisa de pessoas que realmente tinham muita condição financeira e não era o meu caso, né? E então, quando eu era adolescente, né, eu fui muito apaixonada por uma pessoa e tive alguns amores que não aconteceram, né? E eu fiquei com muita vontade de escrever algo que fizesse com que as pessoas pensassem no quanto elas poderiam estar mais felizes ou plenas, ou no quanto elas perderam infinitas oportunidades incríveis de viver algo incrível, não apenas romanticamente, por conta de medo, né? Então, basicamente, a minha ideia, quando eu quis escrever esse livro, foi muito fazer com que as pessoas refletissem sobre isso, com que elas lessem a história da Vicky Damari e elas pensassem, nossa, como eu poderia estar hoje se eu não tivesse tido medo de fazer isso, ou de fazer aquilo, ou de dizer para alguém que eu a amava? Porque às vezes a gente tem muito medo disso, tem muito receio disso, né? Então, quando eu escrevi essa história, eu tinha, por incrível que pareça, eu tinha muita certeza de que ela iria ganhar visibilidade, de que ela iria alcançar pessoas, porque apesar de ser um clichê, porque é um clichê, né? Eu acredito que vai muito, um pouco mais além do clichê de melhores amigas que se apaixonam e passam por todos aqueles encontros e desencontros e tem um final feliz. Porque realmente a minha intenção era fazer com que as pessoas refletissem sobre as suas escolhas e sobre os seus medos e sobre o quanto é importante a gente enfrentar o que quer que seja para a gente ser quem a gente é, amar quem a gente ama e verbalizar isso e dizer isso, independente do que possamos levar ou não, ou o que quer que seja, né? Que às vezes nem sempre dá certo, né? Mas é isso, foi basicamente isso.
Eu acho muito interessante essas temáticas. Porque, assim, a gente, primeiro que tu já falou assim, que apesar de ser um clichê, primeiro todo mundo ama um clichê, né? Sim. Mas quando você escolhe um livro pelo clichê dele, você abre, você vê tamanha complexidade, né? Ainda mais apaixonante, porque há de errado em se ater só ao clichê, né? Mas você pode também incluir um pouquinho dos clichês do que nós sentimos na vida. Que às vezes, Sim. Como você falou antes, né, a gente não sabe nomear. Tipo, acho que tinha um nome, mas eu só sentia.
Isso, no caso das personagens, elas passam praticamente a vida toda sentindo, tipo, tem alguma coisa, mas eu não sei bem o que é, ou eu sei, mas eu não quero saber o que é, eu prefiro deixar aqui quietinho, né? A Vicky, ela tem dois casamentos, aos 26 anos ela tá no segundo divórcio, ela é extremamente
emocionada,
apaixonada, compulsiva. Ela vê um cara assim, e ela já fica idealizando como seria o casamento, como seriam os filhos. Ela quer ter essa... Ela cresceu acreditando que essa era a receita da felicidade. Você casar, encontrar um príncipe encantado, você ir para uma casa, ter filhos e constituir família, né? Então, para Vicky foi um pouco mais difícil perceber, sabe? Para a Mari, já não. A Mari, ela... já era um pouco mais consciente, mas a Mari é uma personagem muito covarde, então é bem complicada essas duas, faz a gente passar um pouquinho de raiva, confesso.
Acontece. E me fala aí, vai ter um vem aí pro próximo ano, né? Porque esse daqui tá sendo dedicado, né? A esse. Então, no próximo ano, 2024, o que está sendo reservado para ele?
Né? 2024, eu acabei de concluir um romance inédito, né? Já fazia bastante tempo que eu não concluía um romance. Eu escrevi alguns contos no decorrer desses anos. Passei por um processo muito, muito pesado de bloqueio criativo, por muitas questões de... A pandemia, gente, acabou com toda a sanidade, né? A gente sabe que foi um problema. E... eu fiquei muito contente de ter concluído esse romance, muito mesmo. Eu comecei a idealizar e a escrever, rascunhar esse romance em 2019 e só agora eu consegui concluir. Finalmente consegui concluir. É um romance... Então, é um romance sáfico, né? Óbvio. Se passa em Fortaleza, porque, né, eu gosto dessa sabe? Eu gosto de descrever encontros românticos na Praia dos Crushes e de falar sobre as pessoas que saltam na ponte velha que não deveriam, porque é perigoso. É... Eu gosto dessa atmosfera que a gente tem aqui, sabe? E eu acho que ela é pouco explorada. Ela deveria ser mais explorada, ela deveria ser mais disseminada, sabe? E eu ainda não sei como vai ser a publicação dessa história. Eu confesso que eu não sei. Não sei que se eu vou conseguir fazer publicação tradicional ou se eu vou fazer publicação independente. Eu ainda não sei como vai ser o futuro, mas eu sei que em 2024 essa história vai vir ao mundo. De uma forma ou outra, essa história vai vir ao mundo, com certeza.
Amém, irmã. Pois bem, né, foi maravilhoso, Cris, bater esse papo aqui contigo, falar um pouco sobre as
coisas,
o processo de escrita, viu? Muito obrigada por você ter topado essa aventura conosco, viu? Essa viagem literária.
Eu amei. Adorei.
E para você que, né, ficou até agora, está chegando um pouquinho atrasado no rolê, todas as lives, elas vão estar gravadas, certo? Então, vocês podem assistir depois. Você, Cris, pode mandar para todo mundo que não apareceu aqui. Pode mandar para no grupo da família, me assistam aqui. Para todos os amigos, vocês têm uma obrigação moral de assistir, entendeu? Pode mandar.
Pode deixar.
Para geral.
Tá certo? Bom, pode deixar.
E um beijo para vocês. Tchau.
Cheiro.